Olá, você está assistindo a mais um episódio do podcast It's Alive, com a presença de René de Paula Júnior, do Radinho de Pilha, Flávio Xandó, do Papo Fácil, Tânia Galuzzi, do Ondas Impressas e eu, Paulo Adair, do Papo Net. Bom divertimento.
Olá, pessoal! Quando para quem tiver menos de 40 anos e falando normalmente para quem estiver acima dos 50, estamos ao vivo com mais um It's Alive, um talk show com bate-papos aleatórios, hoje falando sobre o que fazer com o seu tempo livre, além de assistir às quintas-feiras.
Paulo, que tempo livre. Bom, boa noite, gente. Acabou.
Vamos embora.
Vamos começar com algumas definições básicas, né?
Como sempre, com a presença de Tânia Galuzzi, do Ondas Impressas, René de Paula Júnior,
do... Cá estamos.
Radinho de Pilha, agora com loja, hein? Olha, eu dei
uma... Você viu? Viu? Olha a minha lojinha. Maravilhosa.
Um com as artes que, na verdade, são fotos que ele mesmo tirou em loco.
É verdade.
Aquelas artes lá foram tiradas em loco pelo próprio René de Paula.
É verdade, então,
vale
é
pena,
verdade.
Vale a pena dar uma varrida, uma espaneada na lojinha dele.
Todo dia na minha bolsa, o que, que eu tenho há décadas e décadas, eu ando com uma câmera na bolsa todo santo dia. Daí que sai tanta foto assim.
De filme ainda não, essa já é digital, pelo menos, né?
Não, tem a digital acho que desde 2000, desde 2000.
Tá bom. E, finalmente, Flávio Xandó, o mestre das telecomunicações e das lives compulsivas, né, das entrevistas compulsivas, já chegando a 800 vídeos, que é isso?
Uau! O YouTube
está falando bem.
O YouTube vai passar conta, você vai ver. Hoje eu publiquei o de número 793, faltam 7.
Uau, parabéns.
Muito parabéns. Bom, parabéns.
Já sabemos o que ele faz com o tempo livre, acabou a live.
já sabemos.
Bom, pessoal, quem quer começar a comentar sobre o seu tempo? Bom, a Tânia que sugeriu esse tema, vamos lá, Tânia, o que você preparou para esse bate-papo hoje?
Quando eu pensei nisso, na verdade, eu estava pensando o que, que a gente fez com o nosso tempo durante a pandemia, né? Mas aí depois eu acho que a gente pode esticar para o que a gente faz com o tempo livre da gente quando a gente tem tempo livre, né? Eu acho que é bom pontuar isso, né? Quando temos tempo livre.
O tempo não é igualmente distribuído, né?
Exatamente. E a minha vontade era, na verdade, de falar da leitura, né? Que eu acho importante a gente falar um pouco de leitura tal. E aí, pensando um pouco, aí remetendo ao Ondas Impressas e a área que eu mais atuo, que é a indústria gráfica, e dois setores durante a pandemia se destacaram enquanto todo mundo sofreu muito, né? Toda a indústria sofreu, toda a economia sofreu. Dois setores se destacaram, que foi o setor de embalagens, por razões óbvias, né? E a parte editorial, o mercado editorial teve um desempenho muito bom, os números são todos positivos, que vem como acontecendo.
Dura, tá? É? Legal, cara. Você não sabia imaginar, não sabia.
Sim. Aumentou a venda. Bom, pelo e-commerce, né, porque as pessoas ficaram em casa com mais tempo livre, então, né, retomaram a leitura, o hábito da leitura, apesar da queda que a gente teve, né, no último, aquela última pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, indicou a queda, né, dos leitores no país, mas a gente teve uma retomada durante a pandemia e os números seguem positivos, mesmo o primeiro trimestre desse ano também segue positivo, a gente vem divulgando esses números, apesar de todos os pesares em relação ao mercado editorial. Então, as pessoas realmente foram para a leitura, retomaram a leitura.
Isso é boa.
Então.
No mundo do TikTok, isso para mim é um bálsamo. Viu?
É um bálsamo, não é? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Incentivar isso. A grande esperança dos, obviamente, dos livreiros, dos editores, de todo mundo, é que esse movimento continue. Então, as livrarias sofreram, a gente teve fechamento de várias unidades físicas, né? Importante. E na pandemia, mas o pessoal comprou livro pelo e-commerce, né? Então isso deu um gás, né? Deu um up no mercado editorial que tem que ser comemorado, né? E aí a gente teve o destaque da literatura em geral. Então caiu a venda de livros que eles chamam de CTP, que são os livros técnicos e essa coisa toda, né? E dos didáticos, mas aumentou bastante da literatura em geral. Então nessa pandemia o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou ler só livros em português. Me deu a louca, eu falei, eu só vou ler livros originalmente, não em português, né? Originalmente escritos em língua portuguesa.
Beleza.
E aí eu comecei com um livrinho leve aqui, né? Um livrinho light, né?
Leve.
Fininho, peguei leve, né? Já que a gente estava...
Meu Deus, parabéns.
E é muito bom, gente. A Lilia Schwartz...
A expectativa de ler é de 520 anos, mais ou menos.
Então, muito, muito bom. Esse livro é muito bom. E aí, a partir daí, eu fui
lendo.
Que
bom que é uma biografia, não é uma autópsia, né?
Boa!
Breve, uma autópsia.
Boa.
É bom lembrar que um pouco antes da pandemia houve uma crise muito grave no setor livreiro, com duas grandes redes de livrarias que representavam uma porcentagem considerável do mercado. Entraram em concordato, em liquidação extrajudicial, né? E aí, quando a coisa estava começando a se equacionar, veio a pandemia. Então, realmente, foi uma situação agravada pela pandemia, mas depois vieram as boas notícias a que a Tânia está se referindo.
É verdade. Na verdade, o que a gente viu no mercado editorial foi uma exaustão de um modelo de negócio, que era um modelo de negócio, né, da cultura, das grandes livrarias, a Fenac foi embora do Brasil. Então, a exaustão daquele modelo, né, de você ter uma mega livraria, uma área muito grande, e a gente vê...
Eu me lembrei daquela loja de departamento do Tom Hanks, daquele filme que ele faz, que ele é uma grande população brasileira contra uma lojinha da esquina, né? Que, aliás,
então, mas o mais legal é que essa lojinha da esquina agora é que está surfando, né? A gente tem visto, a gente tem acompanhado, e a mídia tem acompanhado também, isso é muito legal, o surgimento de pequenas livrarias, de livrarias segmentadas, de editoras muito segmentadas. Então, aquele modelo de livraria menor, de livraria, sabe, com um foco específico, onde você vai para buscar um tipo específico de livro. Então, o livro, sabe, editoras dedicadas totalmente a autoras, mulheres. Então, a gente tem aí a desconstrução daquele modelo giga de loja grande, mudando para lojas menores, para livrarias menores, onde você tem o papel do livreiro, o papel daquela pessoa que vai chegar e vai te recomendar algum livro. A gente tem a retomada disso. Sempre com aquele cuidado, né, que o livreiro tem que tomar aquele cuidado de, né, ele não adianta só o cliente vir, ficar conversando duas horas com ele e sair de mão vazia, né? Então isso também é uma coisa que tem que acontecer ali, mas é um movimento muito interessante, é um movimento muito legal e que vale muito ser acompanhado.
Me conta uma coisa, Tânia, porque, aliás, uma coisa assim, primeiro, a cada vez que uma livraria fecha, sei lá o que acontece, um anjo, fala alguma coisa, porque dói, né? Quando a Livraria Cultura começou a passar dificuldades, quando a FENAC fechou, né? Para quem aqui é bibliófilo, e aqui eu tenho, né, não é exato, não é uma tapadeira, mas é de verdade, né? Isso doeu. Né? E eu sempre tive muito apreço por livrarias pequenas, por sebo, sebo de elite, sempre fez parte da minha vida. Mas é engraçado porque durante a pandemia, que eu continuei comprando livros, uma coisa que me chocou é que, pelo menos as experiências que eu tive com e-commerce de livros foram muito frustrantes. Eu
era mesmo?
Sites que eram sites tradicionais, sei lá, Livraria Cultura. Primeiro que a Saraiva desapareceu. Né? Aí você entra na Cultura. Aí, de repente, o site não está funcionando bem, o processo de compra não é bom. Eu falei, pô, não é possível.
Caramba!
Nessa hora. Eu não sei qual foi a experiência que vocês tiveram com e-commerce de livros durante a pandemia, mas para mim a impressão que eu tenho é que a qualidade do e-commerce parece que, ao invés de aumentar, pelo menos os sites tradicionais que eu estava acostumado, né, digitar, que eu tinha conta, né, plano de, sei lá, fidelidade e tal, a minha experiência é que caiu muito, né? Você ia fazer uma busca, caiu muito.
Eu não comprei nesses grandes, mas eu acho que, não sei se foi Livraria Cultura e tal, isso eu acho que pode estar, não sei, não tenho informação, mas pode estar relacionado com o fato, né, deles terem atravessado e estarem com todos esses problemas.
Sabe o que é doloroso?
Né?
O que é doloroso, assim, eu conheci a família Hertz há muito tempo, eu conheci o Pedro Hertz, nos primórdios, eu conheci, acho que em 1998, 1999, a gente participou de um evento sobre internet, 98, 99, e ele foi falar como que a Livraria Cultura, naquela época, já vendia por e-commerce, que era uma completa, né, era super inovador e tal. Aí eu conheci o Sérgio Hertz, que é um cara super preparado e tal. Então, a história da família é maravilhosa. Começou na sala de jantar da mãe. A mãe era uma imigrante, né? Vocês conhecem a história. Mas o que... Aí você fala, bom, o pessoal sempre trabalhou com isso, então, pelo menos no online, eles vão conseguir manter a barra elevada, né? Não. Eu não sei, a minha experiência não foi boa. Né? E, aí eu fico me perguntando como que as pessoas compram livro online hoje. Eu não sei. Não tenho a menor ideia. É pelo...
A gente usa aqui em casa...
Eles vão à livraria do bairro, exatamente. Como é que funcionou isso?
Sim, gente, eu fiz de tudo. Fui à livraria do bairro, comprei pela internet. A gente usa aqui o estante virtual. Você já experimentou o estante virtual?
Claro,
que é um enorme sebo. Né? Então, mas várias livrarias tiveram que meio que, como todas as empresas, né, tiveram que meio que se adaptar rapidamente. Aquelas que não estavam preparadas tiveram que se adaptar rapidamente a isso, né, à venda pela internet.
Eu gostaria da sua participação. Você vai precisar sair mais cedo hoje?
Eu vou precisar sair, eu tenho uma reunião de família às 8h30. Mas eu até fazer um comentário sobre isso agora. Eu prefiro o livro na mão, né? Aqui, ó.
Também.
Velho, bom livro no papel. Né? Só que eu, na pandemia, eu tive facilidade para usar aqui no celular, no tablet, no Kindle. Eu não tenho Kindle Reader, né? Mas eu acabei me acostumando. Eu me acostumei melhor do que eu imaginava. Eu era meio relutante, né? Eu gosto de sentir, né? Como muita gente... O cheiro do livro, ó. Ainda mais esse novo.
Que delícia!
Está cheirando ainda aquele cheiro de livro novo, mas eu acabei me adaptando. E compra do digital, eu não tive problema na pandemia, não. O que eu comprei aí no Kindle e foi bem.
Aliás, uma coisa interessante, porque os meus pais, acho que eu tenho que agradecer muito aos meus pais por terem incentivado a leitura em casa desde sempre, né? E minha mãe lê muito, meu pai lê. E aí, agora, durante a pandemia, minha mãe passou a pandemia num lugar que não tem nem CEP. Então, não adiantava eu comprar e mandar entregar o pai do livro. Né? Não tinha, não estou brincando. Não tem comércio eletrônico, não chega nada. Aí eu falei, bom, quer saber? Eu vou comprar um Kindle. Mas eu sabia que ela ia ter muita resistência com o aparelho e tal. Mas aí eu já configurei tudo, etc. e tal. Qual não foi a minha surpresa... Que está adorando. É engraçado,
olha,
porque
ela
é maldina, blá, 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 mas tá adorando.
Ele tem uma experiência mais papel, né?
Ele é legal, porque a própria textura, a tela é fosca, a tela não brilha, né? A tela não, ela é mate, né? Ela não é espelhada. Você passa o dedo e a textura é meio de papel, né? E a qualidade da fonte é boa. Então, curiosamente, mesmo para quem gosta bastante de livros, aqui em casa eu compro muito livro impresso, mas são normalmente livros que e vale a pena ter na prateleira, que tem uma qualidade gráfica melhor, ou que são um pouco mais perenes e tal. Mas quando é um livro meio, sei lá, técnico, de não ficção, às vezes eu compro no Kindle e leio no Kindle. Né? Inclusive porque uma vantagem do Kindle é que o Kindle, ele só é Kindle, então não vai tocar o WhatsApp, não vai...
É bom. Eu estou aqui caçando, as vendas de e-books aumentaram assim absurdamente. Eu estou aqui caçando nas postagens do Ondas para ver se eu acho essa notícia para te dar um número, para dar para vocês um número preciso. Só que eu estou procurando aqui e não estou achando. Mas hoje as vendas, eu queria achar a porcentagem de aumento, né? Que foi muito, muito grande. Acho que aumentou assim, tipo 80% a venda de e-books. Hoje os e-books, eles giram em torno de 6% do faturamento das editoras brasileiras, se referem à venda de arquivos digitais. Né?
Então... Uma correção aqui, Tânia. Na verdade, acho que a Amazon Brasil, lembrando dos gigantes, lembrando do filme do Tom Hanks, né? Cheguei a comprar na Amazon Brasil, que tem os preços bem agressivos. Bom, e aí você tem toda a infra da... você tem aquela máquina toda da Amazon, então é uma experiência relativamente
sem surpresa. Entrega no dia seguinte o livro.
É muito impressionante.
No dia seguinte, é verdade.
Então, aí que você fica um contraste muito grande com a experiência das plataformas nacionais.
Eu tive uma experiência recente, que eu fiz uma compra na Amazon, e quando eu comecei a fechar a compra, ele falou assim, se você comprar em até 95 minutos, você vai receber hoje.
Uau!
É verdade, é
muito alto. Opa! E chegou, viu? E chegou. Por volta de 19 horas, chegou aqui em casa.
Era aquele motoboy que passou rasgando, né? Não, porque aliás tem uma coisa. Cara, eu saio muito pouco de carro, de casa. A gente ontem foi dirigir umas 7 e pouco. Nessa hora, os motoboys estão
sumindo. Né? O que trouxe a minha encomenda, ele estava com 3 retrovisores pendurados no guidão, mas tudo bem.
Gente. Estou aqui caçando, mas não acho. Mas é isso. Então, pô,
que bacana isso, Tânia. Que notícia
muito
boa.
Legal, né? Muito legal. Falta recuperar as livrarias que fecharam, né? Sim. E isso, as livrarias físicas. Mas, por outro lado...
modelo de negócio. Foi o modelo
aquele modelo de negócio se acabou. Mas a gente precisa de muito mais, né? Agora, dentre os livros que eu li nesse período, falando, então, o que, que você fez na sua... Eu fiz juntei um monte aqui. Dois muito bons para nós que somos paulistanos aqui. Não sei se todo mundo é paulistano aqui, duas autoras novas, a Andrea Del Fuego e a Natália Timmerman. São dois livros muito legais. Esses dois aqui são pequenininhos.
Que legal, parabéns.
São ótimos livros, estes daqui. O que mais que eu li de muito bom? Deixa eu ver. Agora eu estou lendo esse aqui, do Siddhartha Ribeiro. Eu li também o outro dele, Oráculo da Noite. Esse aqui é muito legal também. Esse aqui eu estou lendo ainda. O que mais? Esse aqui eu comecei a ler, mas não consegui, parei. Mas tem de bom. E outro que está na fila. Bom, esse aqui, né? Torto Arado, super falado. E O Avesso da Pele. Esse aqui minhas filhas estão lendo. Esse aqui estão na fila.
Aliás, você usa algum aplicativo? A Amazon acabou comprando um aplicativo chamado Goodreads, Boas Leituras, que é um aplicativo que você registra o livro que você está lendo, você faz reviews e aí você cria uma comunidade de leitores.
Que legal! Vou anotar, peraí. Como é que chama?
Goodreads, Boas Leituras.
Goodreads.
É um aplicativo, tem Android, é iPhone. E o que é legal, porque assim, vamos supor, você comprou um livro novo, você fala, eu quero que todo mundo saiba que eu estou lendo isso. O Goodreads, ele abre a câmera, ele lê o código de barra, ele identifica o livro e já registra.
Nossa, muito legal.
Aliás, se você estiver lendo, como ele é da Amazon, se você começar a ler um livro no Kindle, ele automaticamente atualiza o Goodreads e já avisa todo mundo. É bem bom. Goodreads.
Isso que você contou do aplicativo, já que a gente está falando em tempo livre, eu tenho um que faz isso, só que com vinho.
O vinho já traz as
críticas, já traz onde comprar, o preço.
Minha mulher usa direto. Minha mulher é fotográfica, tem a cotação, quebra um galhão.
Está em prioridade com relação ao Goodreads para mim.
Olha só, já vimos o que Xandó fez no tempo livre, maravilhoso, também acho. Vinho, maravilhoso. Bom, houve um aumento significativo, né? Do aumento de, né, do consumo de bebida em todo mundo, né? Não teve como, né?
Não, sabe bom, já que eu vou ter que sair mais cedo, mas vocês sabem, já falamos disso outras vezes, eu tenho as minhas caminhadas, minhas peregrinações, como dizem meus filhos, pela cidade, faço bastante, e andei colocando algumas séries em dia. Vocês não vão acreditar, é uma série que, de 1990, que no Brasil só tinha passado duas temporadas, quando eu descobri que tinha na Netflix, eu comecei a maratonar. Alguém chuta, alguém desconfia qual ser? É uma série que nos anos 90 passou só a temporada 1 e 2, só que mundialmente ela teve até a temporada 7. Estou falando do Star Trek New Generation.
Ah, não é minha praia.
Não.
Essa não.
O TNG, o famoso, o The Next Generation.
Ah, TNG, tem nome, isso, eu não sabia, que louco, eu não acompanhei nada. Aliás, a gente, é engraçado porque, para mim e para minha mulher, é uma dificuldade brutal a gente conseguir achar alguma série que a gente gosta, porque de uns tempos para cá, o nível de perversidade é tão alto, é uma coisa tão... Você fala, meu, faz terapia, ou são os nórdicos com as espadas se matando, as coisas de louco.
Ai, agora... então,
cara, não tem alguma coisa assim... né? Querida, legal, divertida. Teve, aliás, foi na Netflix, teve uma série memorável, que eu não sei se vocês viram na Netflix, que chama O Método Kominsky.
Ah, eu tô assistindo! Método Kominsky.
Maravilhoso. Esse diálogo.
Não, e as situações são muito hilárias, gente.
Aí você percebe o que é um bom roteirista com bons atores, né? Não tem efeitos especiais, não tem porra nenhuma. Mas aí acaba a série, você falei agora.
Vida humana, é a nossa vida, é isso.
Mas para quem é tracker, agora tem a Strange World, né, que está na Paramount, tá inaugurando.
Ah, eu não consigo ver. Não, isso é pesadelo.
Para quem é tracker,
né? Só tem monstro, louco.
Aliás, eles estão cavando umas coisas novas, né? O The Who agora, né? Aquela série que já está na 20ª temporada lá.
Doctor Who é essa?
Doctor Who,
isso é um clássico da BBC, faz parte, é que nem a Rainha da Inglaterra.
É, né? Mas não tinha todas temporadas também, não estava com todas as temporadas disponíveis aqui para nós, agora que está saindo.
Agora, gente, vamos falar da nossa praia aqui, podcast. O que que vocês ouviram de podcast? Eu fiz uma lista aqui, hein, pessoal? Fiz a lição de casa. Cadê? O que que vocês ouviram de podcast? O que que vocês descobriram de podcast bom?
Putz,
descobri.
Silêncio, hein?
Descobri. Eu sou muito fiel, eu continuo muito fiel aos meus podcasts de sempre. O que eu percebo, já que a gente falou rapidamente da BBC aqui, é que a BBC, que sempre teve programas de rádio, né, tem programas que estão há 15, 20 anos no ar, tipo In Our Time, Thinking Aloud, que são bem clássicos, né? Normalmente é um acadêmico conversando com outro acadêmico. De uns tempos para cá, eles começaram, com o podcast se popularizou, eles começaram a mudar o formato. Então, eles vão falar sobre história, então eles vão trazer comediantes para falar, para fazer piada junto com o historiador, né? Então, de uma hora para outra, a inovação em termos de formato está enorme, né? Você
isso é muito legal.
Tudo para tentar popularizar, né? Teve algumas superproduções, porque eu adoro BBC, ponto, né? Teve uma superprodução recentemente que foi... Um foi a História do Mundo em 100 Objetos, eles pegaram o acervo do Museu Britânico, escolheram 100
objetos. Uau, que delícia!
Eles fizeram um episódio sobre cada objeto, começa com um machado de pedra lascada, acaba no cartão de crédito, nem sei. E aí depois eles fizeram uma outra série muito parecida sobre a história das religiões, também a partir de objetos do...
Eu vou atrás dessa.
Eu te passo tudo, mas o que é legal... Porque imagina, a gente está falando em reinvenção de uma certa maneira, na livraria se reinventando e tal, mas você pega um museu, o museu está cheio de coisa parada lá, o que ele faz com aquilo? Né? Bom, vamos tentar dar vida para essa história. Então, eles começaram a dar vida ao acervo, tanto em podcasts como em canais no YouTube. Se você pega vários museus, tem um canal maravilhoso. O Metropolitan tem um canal bom. O British Museum tem um canal excelente no YouTube, excelente. Né? Então, você começa a perceber essas instituições que são... Né, meio empoeiradas, que você tem que ir até lá, etc. e tal, os caras descobrindo maneiras de chegar até você. Né? Então, teve boas descobertas nesse tempo aí.
Eu que fui um rato de biblioteca durante toda a minha vida acadêmica, né? Eu não saía das bibliotecas até começar a internet, quando eu comecei a fazer consulta pela internet. Né? Eu gosto muito dessas bibliotecas que estão abrindo seus acervos. E tem alguns acervos maravilhosos. Né? Eu tenho alguns livros, eu preciso até pegar aqui, eu deveria ter separado aqui para mostrar para vocês alguns links de bibliotecas que estão abertas com livros maravilhosos. Tá?
Que legal, isso é legal também.
Eu maratonei recentemente um documentário francês chamado A História do Anarquismo, Nem Deuses, Nem Mitos, Nem Deuses, Nem Sem Deuses e Sem Líderes. Eu acho que é isso. São três episódios que dividem a história do comunismo, vamos dizer assim, mas eles chamam de anarquismo. E se assistiu...
Não confunda, isso é uma briga horrível. Os comunistas detestam os anarquistas.
Se você assistiu o documentário, já no primeiro episódio você vai entender essa diferença e por que e por que existe essa luta. E porque isso aí começou lá na Guerra no Teatro das Tesouras, né? lá em 1896. Mas
aonde você achou, Paulo? Onde está disponível?
Que pareça, eu achei a referência a ele numa dessas bibliotecas, e aí eu procurei no YouTube e achei os três episódios no YouTube.
Ah, ali, no YouTube. Legal.
Em francês, mal legendados em português, né? Mas dá para entender.
Sabe uma coisa que me espanta? Agora eu vou fazer um pequeno parêntese aqui. Estava conversando outro dia com minha mulher essa história. Porque quando começou a história de internet, a primeira geração era muito sonhadora. Nós estamos fazendo aqui uma segunda... Né, sei lá, a segunda prensa do Gutenberg, estamos aqui fazendo uma coisa, iluminismo, aí a gente está abrindo acesso para todo mundo, aí, puxa, nem todo mundo tem acesso, precisa de computador, aí vem o smartphone, nossa, agora todo mundo tem um smartphone, agora todo mundo tem acesso a toda a produção cultural do universo, imagina, né? Aí o que você vai ver? Está todo mundo no TikTok. Cara, eu não sei mais o que fazer, entendeu? A gente colocou tudo online, a gente se deu o aparelho e você vai ver o TikTok, pelo amor de Deus.
É verdade. Você viu, mas teve gente que se voltou para os livros. Teve gente que se voltou para podcast.
Pois é, a gente tem que agradecer. Mas o que é maluco é isso. O Paulo estava contando de um tempo que, para quem era um pouco mais CDF, um pouco mais nerd, você tinha que perder o recreio, passava o recreio na biblioteca, né? Sem fazer amigos. Agora, cara, qualquer um...
Cansei de comer misto quente nos corredores da biblioteca da Federal.
E aí, o que acontece é que todo mundo tem hoje na mão, cara, instala, dá para ler e-book, dá para ler audiolivro. Aliás, uma coisa que, já que a gente está falando em tempo livre, o que eu adoro, absolutamente adoro, é audiolivro. Então, eu assino um serviço, que é o serviço da Audible, na verdade, a Amazon acabou comprando a Audible. A Audible é um serviço de audiolivro que vem desde o tempo da fita cassete. Eles já faziam audiolivro em fita cassete, não estou brincando. Aí eles foram para o CD, aí você comprava CD.
Eu me lembro dos áudios da
fita cassete. Lá atrás, né? E aí, cara, hoje eu pago uma assinatura mensal e eu tenho direito a baixar dois ou três livros por mês e tal. Meu, eu adoro Audible, adoro. Às vezes você ouve um livro lido pelo próprio autor.
Você era do Círculo do Livro, Renê?
Era.
Círculo do Livro, é mesmo.
Olha, então, ele ganhou uma nova roupagem agora, gente. Os clubes de livros agora, eles estão, não é? Eles estão super em alta e também agora eles aparecem de forma segmentada, né? Você tem cada um... Gente, estou batendo no microfone. Você tem cada um voltado para um público específico. Mas eu também, eu não ouvia audiolivro, eu descobri também na pandemia, pandemia, eu agora. Uso, aqui em casa a gente usa o Toca Livros, e agora
que a gente... O Toca Livros, ele é nacional? Como é que
funciona? É nacional, tem vários...
O UOL, se eu não me engano, o UOL tentou fazer uma plataforma de audiolivros, teve umas tentativas aí, mas eu não sei como é que está.
Mas é, o Toca Livros é legal.
O René está sugerindo esse Leia Vale a Pena.
Ah, então, o que acontece é o seguinte, toda vez que eu acho um livro que realmente eu acho que vale a pena contar para todo mundo, eu faço um videozinho recomendando no Leia Vale a Pena. Né? Então,
legal.
Já tem vários ali. Então, toda vez que eu não caigo em mim, basicamente. Como sempre, eu não caigo em mim. Então, quando alguma coisa realmente me deixa... aí eu vou lá e recomendo um livro. Eu acabei de recomendar um agora que eu fiquei muito feliz que eu comecei a ler, que é muito legal. Né?
Mas essa coisa do áudio estourou, né?
Há muito tempo, 2010, mais ou menos, 2009, um publicitário que me chamou para conversar, ele ia participar de uma concorrência, não sei se era com a Livraria Cultura, alguma livraria dessas grandes, e aí ele me chamou para conversar. O que você acha? Porque, sei lá, como eu já trabalhava com digital, e eu acho que naquela época eu falei uma coisa que eu acho que ainda está valendo hoje. Que, por exemplo, se você, qualquer um de nós aqui entra numa livraria, você já vai direto em algumas coisas. Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa do fulano, do Beltrano e tal. Mas imagina quem não teve a mesma oportunidade em casa. Quem, de repente, é a primeira geração que está indo para o colegial, para a faculdade. O cara não tem repertório, ele não tem para quem perguntar. Então, nessa hora, o papel do livreiro que você comentou é fundamental, porque é alguém que vai segurar na mão e que vai dar uma dica. Cara, você leu esse, agora lê esse. Tal. Quem vai fazer essa
ponte, essa ligação? É verdade. Quem vai ser o
Cicerone, né? Então, é o coach livreiro.
Eu acho que isso é importante. Eu fico, não estou brincando. Sabe a Livraria Cultura da
Paulista? Eu usei muito isso na Livraria Cultura. Eu tinha meus gurus da Livraria Cultura, entrava e ia falar com o fulano.
Esses caras valem ouro. Um dos meus melhores amigos trabalha na Livraria Travessa do Rio de Janeiro, ele é livreiro a vida inteira. Né? E aí, mais uma questão que é interessante, para vocês terem uma ideia, porque todo mundo lança um livro e vai lançar na Livraria Cultura, tal, né? Faz aquela filhinha, os amigos compram, aquela zona e tal. E eu lembro que eu fui numa dessas e a mãe do autor, que pelo visto não era muito, né, muito chegada, ela, quando entrou na Livraria Cultura, falou: nossa, eu não sabia que tinha tanto livro.
Mas é o formato que está. Eu acho que é o livro está crescendo absurdamente.
Depois dessa, eu preciso contar uma experiência que foi a primeira vez que eu levei o meu filho com síndrome de Down, acho que ele tinha uns 12, 14 anos, talvez no máximo. Eu levei ele tinha acabado de terminar o fundamental. Eu levei ele na Mário de Andrade, né? Na biblioteca Mário de Andrade.
Que legal!
Rapaz, os olhos dele brilharam quando viu aquele infinito de prateleiras na frente.
Que legal!
Você entra naquele, né, naquela sala, naquela antessala e vê aquelas prateleiras até onde a vista alcança. É alguma coisa, para quem nunca viu isso, é alguma
coisa. Você lembrou de uma coisa interessante? Uma vez eu li um artigo, na verdade é um episódio de podcast, dizendo sobre o papel social de uma boa biblioteca. Porque uma boa biblioteca, ela não é só um espaço que você vai pegar livros. Uma boa biblioteca, você pode passar um tempo lá, você pode acessar a internet, você pode ler o seu jornal. Né? E aí é interessante, porque quando teve, acho que aquele, o Katrina, em New Orleans, foi uma devastação geral, o que eles perceberam? Que os bairros que tinham uma biblioteca funcionando foram bairros que tiveram uma maior resiliência. Porque as pessoas... Primeiro que você tem para onde correr, né? Primeiro você tem ali um espaço público fechado, seguro. Segundo, porque você acaba criando uma coisa comunitária mais forte, né? Então, a gente fala de leitura como se o livro fosse um objeto privado, mas a gente tem que lembrar que, puxa, a diferença que uma biblioteca faz numa comunidade é gigante, né? É gigante. Uma coisa que eu sempre faço, sempre, sei lá, eu lembro que é o último lugar que eu trabalhei, todo lugar que eu vou trabalhar, eu pego livros, eu olho para a moçada e falo, bom, o que, que eles podem gostar? Eu venho na minha estante, eu vejo os livros que, de repente, eu não faço mais questão, eu levo e deixo, ó, tá aqui, vocês fazem o que vocês quiserem.
Olha, você banco livreiro. Que legal, né?
Banco livreiro.
Oi? O quê? Ah, é banco livreiro.
É isso. Exatamente. Eu falo, cara, está aqui, se quiser levar para casa, se quiser devolver, mas, por favor, leiam alguma coisa. Né? Eu sempre faço isso. Porque senão, se a gente depender, porque livro não é barato. Né? Para muita gente, livro não é barato.
Com certeza. É verdade.
Gente, vocês me desculpem o mau jeito, eu tenho uma reunião de família, tem que estar lá às 8h30. E essa conversa dava para ir longe, tem muita coisa para a gente falar aqui, mas me desculpem. Quem está nos
assistindo? Vai lá.
Até a próxima vez. Obrigado, gente. Bom,
querido.
Até mais. Valeu, Xandó. Beijo. Mas essa coisa do audiolivro, a gente estava entrevistando o Marcos Pereira, da Sextante, ele comentando que a Sextante, esse ano, ao longo de 2022, eles estão investindo pra caramba em audiolivro, e a ideia, o projeto deles é lançarem 120 títulos em audiolivro em 2022. Puta, então você vê que é um investimento forte, né, caminhando junto com o que está com os áudios, né? E aí, voltando, retomando a história lá dos podcasts. Porque muita gente descobriu isso na pandemia e descobriu novos podcasts e novas coisas.
Que eu adoraria que essa notícia, se eu trouxesse essa notícia para a gente, que o pessoal começou a colocar a mão no bolso. Né? Porque às vezes eu vejo, quando alguém me pergunta, olha, você falou de um livro tal, olha, está aqui a versão dele em PDF, eu falo, cara, primeiro, eu não vou abrir, dois, isso é pirataria, três, quem gosta de livro não pirateia. Né? Então tem essa cultura do grátis que às vezes é complicado, e como é que você sustenta? Porque você produzir um audiolivro não é barato, você tem que contratar um locutor, não é uma coisa simples, né? Como é que esse negócio para em pé? Porque eu vi várias iniciativas que meio vão, que vão, mas não tem massa crítica, né? A questão para mim sempre é como é que a conta fecha.
Você tocou num ponto super importante, René. Isso é um ponto super importante. A gente fez um episódio do Ondas falando sobre os novos formatos do livro. E a gente entrevistou uma moça de uma editora pequena, editora Caixote, e eles começaram. Não é audiolivro, né? Não é um audiolivro, é um livro digital. Agora eu não lembro o termo que ela usa, mas eram livros infantis que tinham uma proposta. Então você tinha interação, você tem música, você tem várias coisas ali. Eles lançaram vários. E eles viram justamente isso, que o custo de produção, e não é só, como até o pessoal, o Marcos Pereira fala, não é só o texto, né? Você tem todo um aparato e os direitos autorais de todo esse aparato que a editora tem que bancar também. Então, o que aconteceu com a editora Caixote? Ela acabou migrando do digital para o impresso. Olha a loucura! E o que voltou a sustentar foi o impresso. Eles abandonaram o modelo e voltaram para o modelo impresso, e eles super acreditam nesse modelo, onde você tem uma interação muito grande, sobretudo quando você está falando do público infantil. Mas eles acabaram voltando para o impresso. E aí tem um outro exemplo muito louco de um dos podcasts que eu ia até recomendar, que é o Discoteca Básica, que é o podcast de música mais ouvido aqui no Brasil. Eles estão na quarta temporada e é do Ricardo Alexandre, que foi editor da Bis, e eles acabaram de fazer uma eleição dos 500 maiores álbuns do Brasil, da música brasileira. Tá. E eles fizeram uma campanha, né, para poder ter recursos para lançar o livro, e em 24 horas, você falou, põe a mão no bolso, em 24 horas eles atingiram a meta, e aí a cada pulo que eles dão, então, gente, o livro vai ser assim, se a gente atingir, e não é pouquinho, sabe, se a gente atingir 120 mil, a gente vai ter foto colorida nesse livro, se a gente atingir 200 mil, a gente vai ter capa dura, e eles estão nessa campanha e estão atingindo rapidamente. Quer dizer, gente que ouve o podcast, que quer o livro e que está pondo a mão no bolso.
Eu não consigo fazer nada disso. O Paulo hoje comentou que eu coloquei minha lojinha online. Tudo que eu faço não vende absolutamente nada. É um fiasco total. Mas ó, deixa eu contar. Eu vou recomendar uma história. Eu coloquei um link aqui no chat privado. Eu tenho um projeto que chama Desaprenda, desaprenda.com. Né, que é pessoas que estão se reinventando. O cara era publicitário, virou escritor, era executivo, virou empreendedor, sei lá. Né? E aí, um dos que eu entrevistei é um dos melhores, cara, um dos criativos mais incríveis que eu conheci na minha vida, um dos alunos mais brilhantes de artes plásticas da ECA, que é o José Carlos Lolo. O Lolo sempre foi publicitário, e o Lolo começou, ele conheceu a mulher dele, e eles começaram a fazer livros infantis. Cara, o cara jogou tudo para cima e ele vive hoje de fazer livro infantil, que é aquele cachorro que chamava Pum, né? Eu soltei o Pum, é uma
brincadeira. Ah, já sei qual é.
Então, assim, tem uma conversa com ele, tá aqui o link depois, é desaprenda.com, entra no desaprenda.com que a conversa com o Lolo tá lá. Né? Mas é isso, é livro impresso, e livro para criança, cara, você tem que. É o prêmio Nobel quando você incentiva uma criança a ler. Né?
Mas você sabe que na pesquisa Retratos da Leitura, a única faixa onde houve aumento foi no livro infantil. Foi nessa faixa etária entre 7 a 13 anos, o que é sensacional.
Nem me fala,
tudo bem, a gente tem um papel muito forte da escola, mas você saber que é aí que tá, sabe, que é o aumento está acontecendo aí, é sensacional. Aliás, eu estava buscando o nome dela, Isabel Malzone, da editora Caixote. Estava caçando o nome dela para.
Isso que eu acho importante é o seguinte, e isso a Coreia fez muito bem quando ela resolveu investir na educação, né? Que até aquele presidente da Coreia falou assim: ó, minha primeira prioridade é a educação, a segunda é a educação, a terceira é a educação, foi uma frase famosa dele.
Como seria bom isso?
Ele investiu pesadamente na educação da primeira infância. E depois de alguns anos, ele fez um plano para a segunda infância, e depois para o fundamental, depois para o médio, depois para a faculdade. Ou seja, ele acompanhou a vida de uma geração inteira, dando melhor qualidade de ensino desde a primeira infância. E com isso, a Coreia deu um salto tecnológico no começo da década de 90, na virada para o ano 2000, durante o boom, né? Durante o bug do milênio, né? Ela deu uma virada tecnológica sensacional, simplesmente investindo em educação.
Mas isso é tão cristalino, né, Paulo? Não faltam provas disso no mundo, isso é tão cristalino, né? A gente entende que parece que até um complô contra isso aqui no Brasil. Eu
entusiasmo saber que a faixa onde teve o maior crescimento foi exatamente... Né?
Não é? Não é sensacional, gente?
Eu vou te contar. Vale a pena a gente lembrar que a gente tem uma influência muito grande, catolicismo, etc. e tal, que muitas vezes foi um pouco obscurantista, né? Então, se você pega países com uma tradição latina, né, você tem uma desconfiança da leitura em excesso, porque ela você pode.
A gente parou de ter missas em latim há 50 anos.
Mas não, só para contar, vou contar uma coisa pessoal. Eu lia muito quando era moleque e leio muito até hoje. Né? Eu lembro que chegaram amigos dos meus pais em casa, e o cara virou para mim e falou: meu, quem lê livro é louco. Quem lê livro é louco, porque quem parou para escrever um livro é louco. E aí eu lembro de várias outras histórias em paralelo de alguém que leu demais e ficou louco. Ficou louco quer dizer, sei lá, deixou de ser, né, não sei, certinho. Né?
Então, eu não consigo nem comentar.
Mas o que acontece, a gente tem um ranço anti-intelectual, um ranço anti, seja lá o que for, bastante grande aqui. Né, que a gente tem que levar isso em conta. A gente teve aí uma influência pesada de alguns, né, na história.
Mas é uma cultura de controle centralizador, né? Uma cultura de controle centralizador. O nosso país ele foi formado desde a colônia, desde 1500 e pouquinho lá, por feitores e por governadores locais que cuidavam de todos os problemas dos cidadãos. O cidadão não tinha que se reunir e resolver seus problemas, né? Quem resolvia era algum representante do império, né? E a gente...
Paternalismo total.
A gente tem esse assistencialismo, esse colonialismo na veia, né? No DNA.
Mas sem contar... Eu vou voltar para uma questão.
A tradição católica, que também...
Isso que eu estou colocando. Mas sabe que uma questão que apareceu no começo dessa conversa, que é a questão do tempo livre... Mas tem uma questão que é interessante, porque o tempo livre, hoje em dia, a gente tem que criar, porque a gente não tem controle mais, o e-mail chega sem parar, as mensagens chegam sem parar, se você for correr atrás de tudo, porque é uma demanda infinita, as pessoas vão te mandando como se você fosse, sei lá, né, uma divindade. Então, hoje, tem um desafio para todos nós, que é como que a gente cria um respiro né, que a gente vai chamar Esse Tempo é Meu. Esse tempo eu vou ler. Por isso que eu brinquei de um bom Kindle ou de um bom livro impresso, porque ele não pisca, ele não apita, ele não acontece nada. Né? Então, eu estou tentando me disciplinar para criar essas janelas. Olha, eu vou ficar 2 horas sem conferir e-mail, porque eu vou ler.
É verdade,
uma coisa
é verdade. É estabelecer algum horário, né? Algum horário, não. A gente aqui acabou. E se agora for alguém, eu vou...
os outros não vão respeitar. As pessoas vão ficar mandando áudio no WhatsApp, vai chegar e-mail o dia inteiro, o cara vai te mandar comentário não sei aonde de madrugada, se vai acordar de manhã, você já está devendo. Você já acorda devendo, é uma coisa.
Não, boa, e mesmo a gente. Mesmo, né? Você pega o seu, já acabei. Então parei de trabalhar às 8 da noite, e daí, aí quando você vê, você está com o celular na mão. Quando você vê, você está no Instagram. Quando você vê, você está no Twitter. E aí você fala: opa, não, e aquele livro, gente? Peraí, então,
isso está sendo um desafio para o casal aqui. Ontem mesmo a gente conversou, fala: você viu que engraçado? A gente não consegue largar, a gente larga o celular em 1 minuto e meio, você pega de novo. Você fala, cara, não é possível, a gente tem que desligar esse troço, porque o que acontece? Eu percebo que mesmo, eu estou com muito tempo livre, porque eu não estou com um emprego fixo, então eu deveria estar lendo o dia inteiro, mas não, a gente perde tempo com bobagem, né? A gente perde tempo dando scroll, quando você vai ver, o que você fez hoje? Scroll. Nada.
É verdade. Hoje eu estava conversando com uma pesquisadora que mora na Alemanha, acho que o Paulo conhece, a Sandra Rosalém, que se formou no Senai e trabalhou na BTG, e ela está há bastante tempo na Alemanha, e a gente estava conversando, e aí eu falei para ela: poxa, Sandra, eu sinto falta das suas fotos, porque lá ela mora numa casa que tem um grande quintal, e ela planta, e uma paixão da pandemia para mim foram as plantas, o paisagem, eu já contei aqui. Sim. E aí ela falou: mas eu saí do Instagram. Ela saiu do Instagram, ela saiu do Twitter. Isso. Ela é saiu, simplesmente
eu parei
saiu.
De seguir, eu não sigo mais ninguém. Mas é engraçado, porque não é que a gente seja ludita, não é que a gente seja alérgico à tecnologia, todo mundo aqui está envolvido com isso desde sempre.
Não, imagina.
Mas eu acho que tem essa questão que é interessante, que é, de novo, a questão de tempo livre, porque se você não cavar um espaço na sua vida, não existe tempo livre, porque tudo te demanda o tempo todo. Tem coisa pingando no seu colo, gente mandando mensagem, gente mandando bom dia, é grupo. Quantos grupos? Se grupo não tivesse mute, na boa, quantos grupos de vocês estão em mute? 99%. Né? Você não tem tempo. Então, a gente tem que começar... Eu estou falando isso para mim mesmo, né? Para mim, Renezinho, tem um tempo para...
Ouça, Renê!
Ouça a mim mesmo, né? Porque eu tenho feito isso durante a manhã, eu fico umas 2, 3 horas ali, que, cara, não, desculpa, eu estou produzindo, estou fazendo outra coisa, eu não, esse tempo é meu, né? É isso que me permite criar, senão eu não teria assunto para falar no radinho todo dia. Eu tenho assunto no radinho todo dia porque eu cavo tempo para pesquisar, para aprender, para estudar tal. Então, eu acho que tem esse desafio, que é um desafio meio cruel, porque, porra, a gente não precisava ter que cavar o nosso próprio tempo livre, né? Em princípio, já tinham inventado a semana inglesa, né? Já tinham inventado o expediente com 40 horas por semana. Se tinha, né, vários dispositivos de rotina para garantir o tempo livre. Hoje é domingo, né? Hoje é sábado, dependendo da religião. Não, agora não, é tudo 24/7, né? Parece que você é o RAP, né? Parece que você é o
iPhone. Será que a gente vai ter? Porque agora até, eu acho que tem algum país ou alguma cidade que já adotou essa, né, a semana de 4 dias.
A Inglaterra está fazendo experimento.
Né?
A Inglaterra
está
fazendo experimento.
Então, e aí, será que eles vão ter? Vai ser bom e muito bom acompanhar. Olha, isso. Será que eles vão ter mais? Será que eles vão ter mais
anos,
tempo livre?
Olha, eu tenho uma experiência para contar. Eu trabalho em home office há muito tempo. Né? Muito tempo e algumas idas e vindas para a CLT, mas basicamente desde 89,
uau,
desde 89, antes da internet, eu já fazia home office, já fazia trabalho de casa, né? Na consultoria, né? A vantagem da consultoria. E durante 10 anos eu mudei para São José dos Campos. Aliás, antes de me casar, eu tinha comprado uma casa em São José dos Campos, que o meu objetivo era um dia mudar para São José dos Campos, mudar para o interior, a terra dos meus familiares lá, uma cidade tranquila, e mudar para lá e viver lá. Só que eu só mudei para São José dos Campos 17 anos depois de comprar a casa. Né? Aí, eu fiz a besteira de 2 anos depois de comprar a casa em São José, eu comprei um apartamento em São Paulo. Aí eu acabei ficando em São Paulo. Né? E quem foi para a minha casa em São José do Campo foram meus pais. E aí nós pegamos a casa deles aqui em São Paulo e trocamos por uma casa na praia. Então ficamos com uma casa de praia lá, com uma casa em Caraguatatuba. Mas aí a história dos 10 anos em São José dos Campos, o meu trabalho de consultoria continuou em São Paulo. Eu mudei para São José, residência em São José dos Campos, mas continuei em São Paulo. E aí eu criei a semana 4x3, né? Eu vinha para São Paulo 4 dias por semana, aliás, 3 dias por semana, terças, quartas e quintas. Eu só agendava consultorias terças, quartas e quintas em São Paulo e ficava 4 dias em São José dos Campos. Eu ficava sexta, sábado, domingo e segunda em São José dos Campos. E olha, foi um período maravilhoso, porque o equilíbrio ali foi muito bom, muito bom. O problema
é um desafio.
Né? O problema
é que todo mundo consegue.
Tem dias que eu não estou trabalhando em consultoria, que eu estou perdendo faturamento, que eu estou perdendo isso, perdendo. Você fica se cobrando de que você podia fazer mais. Né? E aí, tanto que eu voltei para São Paulo e aí voltei para o 5x2 novamente. Não teve jeito.
Né? Mas eu me esforço para ter, sabe, a sexta-feira, a tarde mais livre e tentar diminuir assim, o ritmo, não é fácil.
Eu tenho dois amigos empresários que você não adianta procurar eles na sexta-tarde ou na segunda de manhã nos escritórios, eles não vão estar por aqui. Eles estão nas casas dele, um no litoral e outro em Curitiba.
Mas aí tem uma questão que eu acho que é interessante, que é assim, é óbvio, nem todo mundo tem o privilégio de poder dispor tanto a venda quanto a própria venda. Mas acho que fica uma questão, acho que para quem de repente tem um emprego um pouco mais quadradinho, não consegue escapar disso, é prestar atenção no quanto aquilo que deveria ser o seu tempo livre, você está, de alguma maneira... preservando, né? Porque se de repente, imagina...
Literalmente você está comprometendo o seu tempo livre.
É uma coisa sagrada, porque, assim, eu sei que parece chavão, mas não tem volta, cara. Tempo não tem volta. Né? Esse mês eu estou muito perturbado, aliás, eu tenho que confessar, muito angustiado, que eu falei, cara, a gente já está em junho. O que aconteceu esse ano mesmo? Né? A pandemia mexeu muito com essa noção de tempo.
Mexeu.
Mas eu falo, cara, pera, é sexta-feira de novo, quer dizer, passou mais uma semana, então tem essa... eu tenho sempre essa aflição de quando o tempo me escorre entre os dedos. Né? E quando escorre entre os dedos por alguma razão fútil, né? Eu passei o tempo assistindo, sei lá, um seriado velho. Falei, puta, por que eu fiz isso? Estou cheio de livro aqui na prateleira, cacete. Tem tanta coisa para aprender.
Mas Renê, também a gente tem que dar um desconto para a gente, vai. Olha, esse período foi muito pesado, né? É. Foi muito pesado. Eu acabei de descobrir um podcast da Dani Calabresa, chama Posso Mandar Áudio? É só besteira, é só gente falando das desilusões amorosas. Falei, gente, mas é divertido, é para você rir, é para você passar um tempo mais leve.
Eu sou boring, eu sou um portuguesinho boring, eu não tenho leveza de espírito, eu não sei o que é isso.
Eu tive um choque de realidade outro dia dentro de casa, que a minha nora falou assim, não, eu preciso tomar uma providência agora, uma certa providência que ela está tomando. Ela falou, olha, eu preciso fazer isso agora porque eu estou com 30 anos, né? Eu virei para ela e falei, como assim? O último aniversário seu que eu fui, você tinha 26, pô. Pô, mas isso foi em 2019.
Pois é, não é? A gente não tem a sensação de que as coisas pararam lá em 2019.
É curioso.
Não é possível, cara.
Essa história de tempo.
Anos da minha vida, onde é que estão esses tempos?
Uma vez eu trabalhava na Microsoft, eu conheci um rapazinho, um alemãozinho, que ele trabalhava na Microsoft lá nos Estados Unidos, tal, e aí ele veio contar assim, olha, sabe que todos os softwares da Microsoft, a gente tem uma noção do quanto as pessoas usam. Tal. Sabe qual é o software que as pessoas passaram mais tempo na vida usando? Aí eu fiquei pensando, falei, será que é Excel, né? Será que é PowerPoint? E ele falou, não, o Halo, que é um jogo do Xbox. Se você pega o total de horas que as pessoas passam jogando Halo, o cara podia fazer um pós-doutorado, porque... Não estou brincando, você vai ver ali, o cara jogou 120 horas, cara, 120 horas é um diploma,
Ele entra naquela regra dos outliers lá, as 10 mil horas de prazo.
10 mil horas no Halo, mas é isso. Sabe que uma vez eu quis contratar, eu estava numa empresa bacana, eu quis contratar um amigo meu, um garoto que era brilhante. Aí eu falei, cara, mas ó, seguinte, você tem que saber um espanhol bom. Ou era inglês, nem sei, acho que era inglês. Oh, amor, desculpa, meu inglês está ruim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, cara, joga fora esse Xbox e vai estudar. Tá bom. Aí passou um tempo, um ano, dois, outra oportunidade maravilhosa. Eu falo, cara, e aí, como é que está teu inglês? Pô, então, cara. Eu falei, pô, então, meu, é isso, Xbox, joga fora.
Se você tiver
para passar claro. Menos tempo no Halo...
Pergunta para ele, como é que está o seu Halo?
Ótimo, na liga. Sábio, campeões, quantas né? vidas você tem? Ai, gente, não.
Pessoal, não, o papo está muito bom, mas estamos chegando ao final aqui, mais uma vez, né? Está terminando o nosso final, nosso tempo, tá? E eu gostaria de que vocês dessem as mensagens finais aí para a gente encerrar. E muito obrigado. Hoje foi muito bom, viu? Hoje foi muito bom. Aliás, é uma pergunta, o que você faz no seu tempo livre, né? Eu faço nas primeiras quintas-feiras do mês, eu faço uma live e essa live.
É uma live divertida. É uma live divertida.
Vai lá, Tânia, você que tem que propôs o tema.
Ah, eu acho que eu vou continuar na história dos livros, né, gente? Vão, a gente, nesse final de semana, já está acontecendo...
É um detox do digital, né? Que é um
exatamente. Então, mas nesse final de semana, desde quarta-feira está acontecendo, vai até domingo, a Feira do Livro. É um evento
muito
novo.
Legal, no Pacaembu,
tá
né?
acontecendo lá na, né, na praça, na frente do Pacaembu.
Na Charles Miller,
exatamente.
Aliás,
vai até as 21.
50% de desconto no
exato,
museu.
Exato, tem desconto pra caramba. Vai um até as 21 horas de
eu também
domingo.
Não ia no Museu do Futebol, mas eu só estou avisando.
Então, e tem vários autores que estão lá. Eu quero ver, eu vou no domingo lá, quero ver se eu consigo. Vou levar os meus livros do Siddhartha para ver se eu consigo ter um autógrafo. Depois, né? Então, vamos lá. Eu acho que vai ser um evento diferente, um evento novo. Eles estão trazendo uma ideia de feiras que acontecem fora do Brasil. Então, é um evento ao ar livre.
Legal,
tomara que não chova, né? Está chovendo agora, mas tomara que pare de chover.
Com muitas atividades, inclusive, né?
Exatamente. Então a minha recomendação é essa. Leiam, vão até lá, vai ter oficina, vai ter coisa para criança, vai ter origami, vai ter máscara, tem um monte de coisa programada, além dos encontros com os autores. Então, olha,
muito
a minha
legal,
recomendação
cara.
É essa. A Feira do Livro, Pacaembu. É isso aí, pessoal.
Fechou. Olha, parabéns. Excelente tema, Tânia, te agradeço. Agradeço. Esse foi realmente, está aqui uma maneira de gastar o nosso tempo livre aqui, que realmente, puxa, que a gente pode compartilhar com tanta gente. Mas, olha, eu estava pensando aqui, acho que é um exercício para cada um de nós fazer. Né? Pensa num determinado período de tempo, uma semana ou um mês. O que, que você fez? Se você não conseguir lembrar, tem alguma coisa errada. Simples assim. O que você fez hoje? Não sei. Se você tivesse lido, se você tivesse ouvido um podcast, você teria assunto, né? Você lembraria alguma coisa. Olha, puxa, hoje aprendi sobre a dinastia Koryo na Idade Média, na Coreia. Mas se você não tem nada para lembrar, se foi só videozinho, se foi só scroll, tem alguma coisa errada. Então, o teste de fogo com seu tempo livre é esse. Você lembrou de alguma coisa? Porque, desculpa, é disso que da vida, o que você leva é isso, né? É o que você tem para lembrar. Se você não tem nada para lembrar, é um mau sinal. Então, sugiro, existem opções diversas por aí. É isso aí. Paulo, obrigado. Tânia, obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço vocês todos, sempre. Muito bom.
Bom, pessoal, é isso aí. Não esqueçam que antes do nosso próximo bate-papo aqui do Insta Live, que deve ser na primeira ou segunda, ou talvez até na terceira semana de julho, já que as primeiras semanas de julho vão ser bem agitadas, inclusive, né? Será a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, de 2 a 10 de julho. Nós estaremos lá, o Papo Net vai estar lá, a gente vai estar fazendo a cobertura, a gente, inclusive a minha associação, o projeto Atendentes Muito Especiais deve estar lá também, a gente deve estar com os atendimentos, os atendentes muito especiais com o síndrome de Down deve estar lá, então o começo do mês que vem vai ser bem agitado para nós aqui. Eu quero agradecer aí a participação sempre do Xandó, da Tânia, do Renê, E recomendar, realmente, eu acho que essa reflexão, essa provocação do René é muito interessante, não só do passado, viu? Não pense só no último mês ou no último ano, mas pense o que você vai fazer com o seu tempo livre no próximo ano, né? O que você vai ganhar no próximo ano com o seu tempo livre, ou aquele que seria o seu tempo livre, que tempo você pode gastar com você mesmo, Luciano? Eu sou um estudante compulsivo, né? Para terem uma ideia, eu estou matriculado em EAD há quase 10 anos. Já fiz um monte de cursos em EAD e eu continuo fazendo. E eu continuo sendo um rato de biblioteca, só que agora as bibliotecas virtuais. Né? Eu continuo entrando, fazendo pesquisas. Eu falei aí do documentário que eu acabei de maratonar. Gosto também dos serviços de streaming. Eu assisto algum maratona, algumas coisas, né? E eu tenho visto, inclusive, é interessante, né? Tem uma produção coreana, sul-coreana, gigantesca na internet, aí, uma visão diferente do mundo. Talvez até uma visão meio bucólica ainda, meio retrô de mundo aí, que eu estou gostando muito também. Mas os livros, principalmente os livros, acho que são a principal fonte, porque o livro ele tem a grande vantagem de que ele não tem imagens, não tem essa interferência. E você acaba exercitando a sua imaginação para criar suas imagens.
Isso, muito bem. É isso aí.
Acho que essa é a principal função do livro, né? É um fitness, né? Uma musculação, né? É um crossfit do cérebro.
Mas
né?
Sabe o que é que tem? Sabe que tem uma coisa que tem a ver com o tempo também? Quando você assiste um vídeo ou quando você ouve alguma coisa, o tempo é... Você não tem controle sobre o tempo. Você está amarrado na cadeira e vem uma montanha russa.
O tempo não é seu.
Agora, o livro permite uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a seguinte. Eu estava ouvindo esses dias que uma coisa que permitiu que os mamíferos prosperassem é que os mamíferos têm uma articulação que permite que a gente mastigue. Porque os dinossauros, eles engolem. O jacaré engole, a cobra engole, ninguém mastiga. A gente mastiga, entendeu? Agora, quando você consome algumas coisas, sei lá, como uma série... Você estaria de boca aberta com uma mangueira enfiada. Você não mastiga. Agora, um livro, você para, você saboreia, você para para pensar, você fecha
volta,
um pouquinho, vai fazer alguma coisa, volta, relê. Né? Então, tem uma dança, tem uma coreografia aí, né, que, no livro que, de novo, tem a ver com o seu próprio tempo. Não é o tempo do diretor de cinema, não é o tempo, né, do cara batendo bateria, é um tempo que você dá. E eu acho que esse controle sobre o tempo e sobre a reflexão, saborear as coisas, é uma coisa que a gente tem que valorizar e tem que reaprender.
Perfeito.
Isso aí.
É isso, pessoal. Finalizamos, então. Até o próximo aí da live. Ainda vamos marcar uma data, vamos ver aí, mas está uma das primeiras quintas-feiras de julho, tá? A gente ainda vai decidir aqui o grupo, o comitê. Qual será essa data, mas fiquem atentos aí no Papo Net, que vocês serão informados com antecedência de pelo menos 24 horas, que é normalmente o que a gente faz aqui. Nossa antecedência não é lá muito grande coisa, não. Tá bom?
Tá bom,
um abraço querido. A todos, muito obrigado aí pela audiência, pelo bate-papo, e principalmente ao Renê, ao Flávio, à Tânia, pelo bate-papo. Ok, pessoal? Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.
Alive, it's alive.